Senhoras deputadas, senhores deputados, antes de iniciarmos a audição, eu perguntava ao Sr. Presidente da Comissão de Ética se há alguma ratificação urgente a fazer.
Sr. Presidente, há sim, senhor, um parecer que foi hoje aprovado, de resto com algum atraso, mas está superado, e que, tanto quanto sei, o Sr. Presidente até já diligentemente distribuiu por todos os senhores deputados. Trata-se de um parecer a autorizar a presença em tribunal de um colega nosso, num processo que remonta de antes de ele ser deputado. Foi aprovado hoje numa reunião à hora do almoço, por unanimidade, na subcomissão. E, portanto, se ninguém precisar de mais um esclarecimento suplementar, eu pedi apenas que ele pudesse ser votado a fim de que amanhã, na hora das votações, o assunto pudesse ficar arrumado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma objeção à ratificação do parecer. Não havendo, está ratificado e pedia para... se proceder às diligências para o fazer chegar à mesa da Assembleia. Sendo assim, vou então mandar entrar os candidatos. Começo por dar as boas-vindas às senhoras candidatas e aos senhores candidatos ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Vamos então dar início a esta audição conjunta. convidava os candidatos a fazerem uma breve apresentação e a disponibilizarem-se para responder às questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados entenderem formular. E sendo assim, convidava o Sr. Dr. Paes de Sousa a iniciar esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para mim uma honra vir a esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que, porventura, como alguns saberão, também já integrei. Quinta, sexta legislatura, e creio que também na nona legislatura. Creio que os Srs. Deputados também têm conhecimento que eu tenho vindo a exercer funções neste Conselho de Fiscalização, sendo certo que neste último mandato de 4 anos tive a honra de ser presidente e de alguma forma coordenar todo o trabalho. Relativamente à ação do Conselho de Fiscalização e ao exercício das suas competências legais, eu estou desde já disponível para responder àquilo que for dito por adequado e que eu saiba responder. Não sei se será fastidioso fazer um ponto da situação, dos nossos trabalhos, do desenvolvimento da própria plataforma, uma vez que esta primeira comissão e os senhores deputados têm na vossa posse, portanto, a cópia, creio eu, foi sempre distribuída dos nossos relatórios de atividades e do nosso parecer anual. Portanto, nos termos, como sabem, da Lei nº 73/2009, nós anualmente elaboramos um parecer anual que se refere também, portanto, à nossa atividade de fiscalização da própria ação da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, bem como sobre o estado da arte em termos de desenvolvimento da plataforma da PIC, portanto, plataforma para a interoperabilidade dos sistemas de informação.
Desculpa pela interrupção, Sr. Doutor. Evidentemente, a apreciação do relatório e a apreciação do vosso trabalho não é hoje
objeto.
Não é esse lugar para ser feito.
Era uma salvaguarda.
Na qualidade de Presidente, evidentemente, isso fará parte do que terá para nos dizer, mas de forma relativamente abreviada, na medida em que é a renovação
relativamente àquilo que, no fundo, portanto, penso que se discute aqui hoje, portanto, é um pouco, portanto, colocar-me à disposição, uma vez mais, é uma honra da Assembleia da República, sendo certo que, enfim, portanto, apresentamos esse adquirido, que é a experiência até aqui prosseguida, e todas as notas curriculares, ofereço, enfim, o merecimento dessas notas, que creio que também está na vossa posse, o currículo dos candidatos. E não queria, portanto, retirar tempo aos meus pares, candidatos também, a esta eleição aqui em causa. Muito obrigado, de qualquer forma, pelo acolhimento e por nos receberem.
Muito obrigado. Ouvíamos agora a Sra. Professora Cláudia Cruz Santos, que aliás sei que tem limitações de tempo que, se possível, quereria ver contempladas. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. As minhas limitações não podem de maneira nenhuma prejudicar o exercício desta atividade e estamos muitíssimo em tempo de qualquer maneira. Eu apresento muito sucintamente, sou professora da Faculdade de Direito de Coimbra, sou responsável pelas unidades curriculares de Direito Processual Penal e de Criminologia no mestrado em Ciências Jurídico-Criminais. A minha tese de doutoramento é sobre justiça restaurativa e tenho investigado, essencialmente, no domínio da corrupção de agentes públicos, da corrupção no desporto, no processo penal, na vitimologia, e tenho alguns escritos sobre o papel dos órgãos de polícia criminal enquanto coadjuvantes das autoridades judiciárias e do Ministério Público, essencialmente, na fase de inquérito do processo penal. O meu interesse nestes temas é, portanto, antigo. Preparei-me para esta audição analisando o regime jurídico que me parece pertinente, essencialmente a Lei de Organização de Investigação Criminal e a Lei 73 de 2009. Portanto, procurei compreender a origem deste Sistema Integrado de Informação Criminal e as funções do respectivo Conselho de Fiscalização e analisei também com muito interesse os parceiros do Conselho de Fiscalização, essencialmente o parecer 1 de 2015 e 2 de 2015, com os quais concordei nos pontos essenciais e que me parecem ter evidenciado as grandes questões em matéria de direitos, liberdades e garantias postas por este regime jurídico. Fico, portanto, à disposição para as perguntas tidas por pertinentes e agradeço muito a possibilidade de estar aqui.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Paulo Oliveira.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, cumprimento os demais candidatos hoje em audição, começando por vos confessar que esta é uma experiência nova naquilo que é a minha experiência parlamentar de 8 anos e, no fundo, dar-vos um pouco conta de qual é o meu estado de espírito e em contexto é que também estou aqui. Estou convicto que este Conselho de Fiscalização reunirá ou poderá reunir diferentes valências, diferentes origens do ponto de vista profissional e de experiência profissional e com isso também ser enriquecido. Nós sabemos que ele integra necessariamente o magistrado judicial e do Ministério Público, bem como um conjunto de outras personalidades, não necessariamente da magistratura. Quando fui abordado sobre este tema, fiquei na convicção, e hoje mantenho, a confesso, de que o facto de ser neste contexto, pelo menos nos membros efetivos, deputado, não me confere certamente mais direitos, mas eu estou convicto que me confere mais deveres, porque a ligação deste órgão, deste Conselho, necessariamente à Assembleia da República, é algo que eu passarei a ter um pouco também por especial obrigação de fazer, sem prejuízo das limitações, nomeadamente de reserva, a que estou sujeito. Do ponto de vista daquilo que é o meu percurso pessoal e profissional e que me traz até aqui, eu trago comigo de experiência de vida e profissional 30 anos de advocacia. Advocacia exercida quer num regime de profissional liberal, ou seja, isolado e sozinho com outros colegas, quer em regime de sociedade de advogados, ou seja, de uma forma mais especializada. Estas experiências há uma coisa que garantidamente me dão e que creio que me conferirão especial sensibilidade, pelo menos para estar atento a alguns dos temas em discussão dentro das matérias que estão dentro do Conselho e que têm muito a ver com as garantias. Os direitos, liberdades e garantias, as garantias das pessoas, o facto de eu trazer esse pressuposto, ou se quiserem, esse preconceito de ser advogado, pôs-me as mais das vezes de um dos lados da barricada, sem com isso seja necessariamente um defeito, mas confere uma especial vocação ou atenção por esse tipo de circunstância e que creio que poderá, humildemente, ser um contributo na análise do trabalho deste Conselho de Fiscalização. Igualmente, como sabem, integro como deputado da Assembleia da República há 8 anos, sendo que no primeiro mandato estive exatamente na primeira comissão, que é a comissão que tem a tutela sobre estes temas e, nomeadamente, sobre este próprio órgão, que aqui, por mais de uma vez, se dirigiu e a quem, de certa forma, reporta, porque é para aqui que rebete os seus relatórios, e, portanto, também tenho acompanhado com interesse o trabalho do Conselho de Fiscalização. Exemplo que fez a doutora Cláudia, também tive o cuidado e o sentido de responsabilidade de analisar o conjunto de competências que competem a este Conselho, bem como os pareceres mais recentes que emitiu, percebendo na sua amplitude o que é que se espera dele, quais são os meios que tem, quais são as suas competências e o que é que tem feito num percurso que já leva alguns anos. Tive a oportunidade também, achei que devia fazê-lo, de falar com o Presidente do órgão, o Dr. Paes de Sousa, também sobre qual era o trabalho desenvolvido até agora e de que forma é que as minhas valências poderiam eventualmente ser úteis. Assim sendo, com toda a honra e toda a humildade que é que estou, à disposição dos senhores e das senhoras deputadas para esclarecer aquilo que possa, reconhecendo e aceitando logo à partida que nenhuma experiência tenho do funcionamento específico ou prático do órgão e, portanto, sobre isso pouco poderei dizer. Relativamente ao resto, por favor, estejam à vontade para todas as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não vinha propriamente preparado para dizer fosse o que fosse acerca disto, mas deu uma palavra, concedeu-me e eu agradeço-lhe. Mas aquilo que eu posso adiantar é muito, muito simples, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, é acompanhar aquilo, tudo aquilo que foi dito por quem me antecedeu, desde a primeira à última palavra. Em segundo lugar, é dizer aos colegas que todos têm os currículos, os nossos currículos distribuídos. Esta comissão é a comissão onde eu trabalho em maior, digamos, permanência e, portanto, todos os colegas deputados podem avaliar aquilo que é a minha função, o meu currículo, o meu trabalho e, portanto, aquilo que eu posso dedicar e acrescentar ou não a este órgão na qualidade de membro suplente. E mais não digo, até porque a minha expectativa é que os membros efetivos cumpram o seu mandato em efetividade até o seu limite e até o seu termo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sra. Doutora Mariana Machado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sou juíza de Direito, neste momento assessora no Tribunal Constitucional. Portanto, a minha prática judiciária foi essencialmente em Tribunal de Julgamento Coletivo e, portanto, tive a oportunidade de lidar com alguma imediação com estes temas e com a articulação Ministério Público, o julgamento, os arguídos, o papel dos advogados, portanto, uma ponderação à dialética que se coloca nestas matérias em matéria de direitos, liberdades e garantias. Além disso, neste momento sou doutoranda em Direito e Segurança na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e estou naturalmente à disposição deste órgão para qualquer esclarecimento ou questão e agradeço o convite.
Muito obrigado, Sra. Doutora Mariana Machado. Sra. Deputada Andrea Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os candidatos efetivos e suplentes aqui presentes, todas as senhoras e senhores deputados. Bem, sou deputada nesta comissão há 8 anos, sou coordenadora do grupo parlamentar do PST na Comissão dos Assuntos Constitucionais, portanto, a quem me dedico praticamente em exclusividade. Sou licenciada em Direito, sou advogada. Há vários anos também, já dei alguma formação também na área do direito e para dizer que, tal como o meu colega, o deputado Carlos Peixoto, espero naturalmente que os candidatos efetivos sejam eleitos e que depois de eleitos possam cumprir o seu mandato. Naturalmente que, enquanto candidata a membro suplente, aquilo que espero é que mesmo assim possa, de alguma forma, poder contribuir para, no fundo, engrandecer e colaborar com este Conselho. Naturalmente que me coloco à disposição para qualquer questão que entendam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andrea Neto. Vamos então passar a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada.
Portanto, só uma explicação. Os senhores e as senhoras deputadas colocarão as questões que entenderem relevantes e depois iriam obter resposta conjunta, dando primazia à senhora professora para não prejudicar em termos apenas sequenciais. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar os senhores candidatos e as senhoras candidatas a membros efetivos e a membros suplentes deste importante órgão. Dizer que a apresentação que cada um efetuou, apesar de breve, foi bem reveladora do currículo e da experiência do conjunto de candidatos e do conjunto que foram esta equipa, a candidata ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação e Criminal. E, de uma forma também breve, gostaria apenas, na pessoa do seu doutor Luís Filipe Paz de Sousa, que exerce as funções atualmente de presidente deste órgão, perceber qual é que é o balanço que faz da atividade do Conselho de Fiscalização e quais as, no seu entendimento, quais as perspectivas de futuro e as medidas que entende ou que reputa como necessárias para a melhoria do Conselho de Fiscalização nos próximos tempos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Boa tarde, Sr. Presidente. Começo precisamente por cumprimentar os candidatos aqui presentes, os membros efetivos e suplentes, e agradecer desde logo, em primeiro lugar, a disponibilidade que têm e que revelam para aceitar representar, no fundo, o Parlamento neste órgão. Não vou tecer grandes considerações sobre o perfil individual de cada um. Aliás, estão aqui, dentre os diferentes candidatos, três deles são meus colegas nesta legislatura e, portanto, também não faria muito sentido porque estar a fazer perguntas propriamente sobre o seu perfil, porque privamos, e particularmente na primeira comissão, relativamente ao deputado Carlos Peixoto e à deputada André Neto, habitualmente o trabalho, e por isso não faria qualquer sentido também pôr aqui questões de natureza. Aliás, os currículos estão em fundo e são, portanto, enquanto deputados que são, porque melhor que estão para representar o Parlamento fora dele, nas instituições que o Parlamento tem responsabilidades através deste mecanismo de representação. Relativamente ao Dr. Peixe de Sousa, pois trata-se de uma recondução no seu cargo e, por isso, também a experiência e o exercício que dele até aqui dá-nos todas as garantias de que, com certeza, manterá e até será, com certeza, sempre possível de inovar e melhorar o desempenho e a relação com esta Segunda Assembleia da República e, por isso, estamos perfeitamente confortáveis com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a sua candidatura e não vemos qualquer objeção nela, antes pelo contrário. Relativamente à senhora professora e à senhora juíza, pois também se tratam-se de perfis profissionais claramente diferentes, a académica, a magistratura, mas que claramente se complementam e permitem-nos garantir, ou ter pelo menos a convicção, que o grupo, a Assembleia da República, neste Conselho de Fiscalização de Segurança, terá toda a capacidade e será devidamente representado e, por isso, da nossa parte, desejamos essencialmente os maiores sucessos. Não vou fazer perguntas propriamente a cada um de vocês em particular, mas relativamente e particularmente dirigido ao Dr. Peixe de Sousa, perguntava-lhe somente se sentiu alguns constrangimentos no exercício da sua função e, particularmente, se os sentiu também em que perspectiva ou que, de que forma encarará alguma necessidade de afinamento ou de melhoria de procedimento, de trabalho e rendimento de meios com vista ao bom desempenho das funções que a Assembleia, através desta pequena representação, espera da sua representação junto deste Conselho. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar as senhoras e os senhores que compõem hoje este elenco que se apresenta à nossa escolha para integrar o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Quero, se me é permitido, cumprimentar de uma forma muito especial o Sr. Dr. Luís Filipe Paes de Sousa, a quem me liga um companheirismo que isto não devia ser dito, mas data de há 55 anos atrás, que é uma coisa que merece ser assinalada. Fomos, de facto, colegas na então chamada instrução primária. E, na verdade, creio que a única questão que aqui se coloca, do nosso ponto de vista, é que os tempos que vivemos são particularmente desafiantes no que diz respeito à salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias em todas as suas expressões e, sobretudo, quando se confrontam com enfim, o trabalho necessário de natureza criminal, enfim, no que diz respeito especificamente a esta matéria. E, portanto, as pessoas que aqui se nos apresentam, todas elas, têm, digamos, créditos curriculares que naturalmente nos deixam suficientemente seguros de que, a serem eleitos, terão todas as condições pessoais para um desempenho à altura destas responsabilidades. E o mais que posso fazer e devo fazer é expressar, digamos, o desejo de que seja assim, de que, na verdade, o desempenho que venha a seguir seja um desempenho coroado de sucesso, do ponto de vista pessoal, e em defesa de uma democracia para a qual os direitos, liberdades e garantias são fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores candidatos, agradecer a presença hoje aqui na primeira comissão. dizer que, secundando de resto o que já os meus colegas que me antecederam disseram, que os currícula dos meus candidatos não nos merecem absolutamente nenhum reparo, antes pelo contrário, merecem-nos de facto o elogio que lhes é devido, e dizer que de resto tenho, para além de conhecimento pessoal e profissional de uma grande parte dos candidatos, de algum show até, enfim, próxima, dizer que tenho a certeza que todos têm as condições, ao menos teóricas, sob o ponto de vista pessoal, para desenvolverem um excelente trabalho, de forma eficaz e com todas as garantias que a função exige. Há um problema, sabemos, de meios, temos o problema, e o senhor Dr. Luís Paes de Sousa conhecerá bem o problema que tem a ver com a plataforma integrada, que está com problemas há já anos, não é de agora, os problemas existem há já alguns anos e persistem, portanto, quando julgo saber, foi feito um concurso para integrar mais algumas valências, mas cheio burado, entretanto, terá sido aberto outro, esperamos que finalmente possam ter possam as coisas ser desenvolvidas de outra maneira, para que também o vosso trabalho possa ser feito com todas as condições. De qualquer forma, a verdade é que o facto da plataforma não estar a funcionar devidamente não impede o vosso trabalho. Era bom que esta plataforma funcionasse melhor para que as polícias em concreto pudessem desenvolver melhor a sua atividade, mas o vosso trabalho é o de fiscalizar este sistema e o vosso trabalho não fica prejudicado por isso e, portanto, nesse domínio tenho a certeza de que, dentro das limitações que seguramente há sempre, gostamos todos sempre de ter mais meios para fazermos o nosso trabalho, é sempre assim, mas seguramente tenho, dentro das limitações que existem, tenho a certeza que desempenharão um excelente trabalho e não resta-me apenas desejar-lhes as maiores felicidades e os maiores sucessos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, apresentar os nossos cumprimentos aos candidatos aqui presentes. Eu ia dizer que conheci o Dr. Luís Paes de Sousa nesta Assembleia há 30 anos, mas o que é isso ao pé do que o Sr. Deputado José Manuel Pureza acabou de dizer? E, portanto, se eu teria aqui um brilharete, ficou completamente. Portanto, é com enorme prazer que vejo aqui o Dr. Paes de Sousa. De facto, fez parte desta comissão durante 3 legislaturas e, para isso, compareceu aqui várias vezes como Secretário de Estado e, portanto, pertence a esta casa e, portanto, queria dizer que é um gosto de revê-lo aqui nesta qualidade enquanto candidato à recondução na presidência deste órgão de fiscalização. Naturalmente que cumprimento os nossos colegas que fazem parte desta lista, o deputado Paulo Rios de Oliveira e a deputada Andreia Neto e o deputado Carlos Peixoto. Ainda hoje reunimos, precisamente nesta mesma sala, aliás em mais que uma reunião, e queria dizer que, enfim, que é um gosto conhecer pessoalmente a doutora Cláudia Santos e a doutora Mariana Machado e, portanto, que analisámos os respectivos currículos e vemos que, enfim, que todos os candidatos aqui presentes reúnem as qualificações e o perfil necessário para exercer funções no cargo a que se candidatam e queríamos naturalmente cumprimentá-los por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Esta audição não visa apurar da aptidão dos candidatos para o desempenho das funções e, quanto à vossa idoneidade, como se constatou, não há questões embaraçosas que tenham sido suscitadas. Dava então a palavra à senhora professora Cláudia Santos e seguiríamos depois a mesma ordem para corresponderem às considerações feitas pelos meus colegas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito sucinta. Agradeço as palavras generosíssimas dos senhores deputados. Não posso, naturalmente, fazer nenhuma observação quanto ao funcionamento do Conselho de Fiscalização, limitando-me a dizer que os pareceres que analisei me pareceram muitíssimo bem feitos, do ponto de vista técnico-jurídico. Queria também dizer que este regime jurídico, sobretudo a Lei 73/2009, conheceu uma evolução que é muito interessante para um processualista, na medida em que este sistema integrado de informação criminal, que foi inicialmente pensado nos termos da Lei de Organização da Investigação Criminal para favorecer uma partilha de informação entre os órgãos de polícia criminal, se foi, a partir de 2015, alargando a outras finalidades. Portanto, é um regime jurídico que surge para concretizar os artigos 10º e 11º da Lei de Organização da Investigação Criminal, mas a partir de 2015 sofreu dois alargamentos significativos, porque, por um lado, passou a admitir-se expressamente, aliás, de forma consonante com a Lei de Organização da Investigação Criminal, que também as autoridades judiciárias acedessem à informação constante à plataforma e, por outro lado, alargou-se o artigo 3º de maneira a permitir que, através da plataforma, existisse o acesso a bases de dados complementares. Essas duas novidades de 2015, que foram exemplarmente tratadas pelo Conselho de Fiscalização no parecer 1 de 2015, confrontam-nos, penso eu, com os dois problemas principais que, ainda numa perspectiva exclusivamente teórica, este regime jurídico pode suscitar. Por um lado, concretiza a ideia de que as autoridades judiciárias devem aceder de facto à informação dos órgãos de polícia criminal de maneira a evitar uma policiarização do inquérito em que a autoridade judiciária renuncia à função na prática que lhe é conferida pela Constituição e pelo Código de Processo Penal de direção efetiva do inquérito. Portanto, tudo isso me parece muito correto, essa evolução legislativa parece-me correta. Suscita-se, porém, um problema que não deixa de ser interessante, que se prende com a possibilidade de aceder a estes dados em hipótese não só de investigação de crimes já ocorridos, mas em hipótese de prevenção de crimes futuros. Relativamente a essa questão, tenho dúvidas sobre a exclusão do juiz de instrução, não compreendo exatamente porque é que só a magistratura do Ministério Público é que pode aceder à base de dados, na medida em que creio que o juiz de instrução tem um papel essencial nessas matérias, nomeadamente, darei um exemplo, quanto às investigações criminais encobertas, em hipótese de prevenção é o juiz de instrução que deve autorizar essas investigações criminais encobertas. Portanto, parece-me que existem alguns aspectos jurídicos relacionados com este regime jurídico que podem voltar a ser ponderados, mas limitar-me-ei a dizer que, relativamente ao tratamento que essas questões técnico-jurídicas mereceram nos pareceres do Conselho de Fiscalização, bem, estou totalmente de acordo e acho que o Conselho influenciou de forma muito positiva a alteração legislativa, evitando alguns problemas que teriam sido graves. Também por isso, cumprimento o Sr. Presidente deste Conselho de Fiscalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Professor da Cláudia Santos. Sr. Doutor Paz de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sinto que tenho de agradecer, antes de mais, as intervenções e também na parte de um certo exercício de confiança que é feito em nós. Eu creio, portanto, que nesta fase de candidatura, e para além de se avaliar das pessoas, do seu currículo, da sua experiência, se trata também de fazer um breve ponto de situação da plataforma e do cumprimento das leis aplicáveis. A senhora doutora já nos deixou aqui um overview sobre como nasceu este projeto, a partir da LOIC, sobre as soluções que foram contempladas na Lei nº 73/2009 e que depois mereceu uma alteração de lei em 2015, salvo erro, a Lei 38/2015, que se propunha alargar às autoridades judiciais, nomeadamente ao Ministério Público. Devo dizer que a parte do Ministério Público tem sido aqui o ponto menos positivo. Portanto, é um dos problemas que temos, que é o alargamento, quer em termos de utilização, quer em termos de, não de definição de perfis, mas em termos de, efetivamente, se tirar da plataforma aquilo a que a lei, de alguma forma, visa também responder. Em geral, os nossos relatórios, os nossos parceiros anuais, como podem ver, aliás, devo dizer que nós temos um site onde depositamos todo o material que vai sendo produzido, com exceção, naturalmente, daqueles pareceres que entendemos terem natureza reservada ou confidencial e que não são colocados. Mas os nossos relatórios anuais, os pareceres suscetíveis de publicação, podem encontrar no nosso site. Não estão, naturalmente, as atas das reuniões do Conselho, não estão alguns pareceres. Sobre o projeto, como sabem, isto nasce basicamente na sequência da Lei de 73/2009 e devo confessar que o primeiro mandato no qual exercia já funções como vogal foi um mandato difícil, eu diria quase com falta de objeto, porque não tínhamos plataforma. Portanto, a construção, o próprio projeto e depois a sua implementação foi andando, digamos, um pouco a passo de caracol, ou seja, muito devagar, até com falta de meios. Depois, mais tarde, há um desbloqueamento. A partir de 2014, surgem meios orçamentais e há entretanto, também, devo sublinhar isso, a atuação da atual Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, a Sra. Procuradora Helena Fazenda, fez uma grande aposta neste projeto e foi ela que, de facto, reuniu também, em grande medida, honra-lhe seja, uma perspectiva de cooperação entre os vários OPCs. Portanto, passámos a ter... Como sabem, neste projeto estão, além da Polícia de Segurança Pública da GNR, está a Polícia Judiciária, está a Polícia Marítima e está também o SEF. E, portanto, nós iniciámos um roteiro junto desses OPCs, temos feito normalmente visitas mensais e passámos a receber, a partir de 2000, há 4 anos, quando iniciámos o mandato, impusemos uma metodologia nova e impusemos que nos fosse mensalmente relatado o ponto de situação em cada OPC. A Sra. Secretária-Geral assumiu muito bem também essa competência, que é legal, consta do artigo 8º, e passámos a ter imensa informação atualizada e portanto, esses relatórios foram também sendo, ao longo do tempo, por exigência deste Conselho de Fiscalização, bem feitorizados, de forma a permitir uma leitura mais objetiva. E, portanto, basicamente, o problema com que hoje estamos confrontados é um problema de uma nova versão para a plataforma. A PIC precisa da chamada PIC-MX, o que implica investimento. Investimento em várias, quer em termos de capacidade tecnológica, quer em termos de se conseguir uma qualidade nos dados, porque às vezes não se trata só de indexar dados. Os níveis de indexação são hoje muito elevados, sobretudo em sede de Polícia Judiciária, SEF e Polícia Marítima. Na GNR as coisas conheceram um ritmo bom, mas depois houve algumas complicações de natureza tecnológica, que as próprias... há aqui um déficit de meios em termos de acompanhamento tecnológico, que chega também aos OPCs. Mas eles também têm meios próprios e coadjuvaram e cooperaram bastante. Basicamente, portanto, a situação hoje é essa. O último ano foi um ano difícil, podem ver no nosso parecer de 2017, que, de facto, o último ano conheceu constrangimentos e algumas quebras do ponto de vista de grau de utilização da plataforma, pelos utilizadores e analistas devidamente credenciados. Neste momento, portanto, temos já aprovado uma candidatura ao Fundo de Segurança Interna e creio que, portanto, a primeira tranche... creio que cerca de 800 mil euros está já ao dispor da Sra. Secretária-Geral para se poder não só construir a nova versão, como iniciar, portanto, a execução do projeto. Dizer também que até ao fim deste mês, e isto coincidirá temporalmente com o termo deste mandato, ultimaremos, portanto, finalizaremos o nosso parecer anual relativo ao ano 2018, o qual será oportunamente remetido à Sua Excelência do Presidente da Assembleia da República e como tal, chegará rapidamente e subsequentemente a esta comissão. Eu preferia, portanto, também responder em termos dos constrangimentos, não sei se o deputado Anastácio se respondi, portanto, se tem mais alguma questão, mas em relação à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, pediu-nos, portanto, um balanço e também se, de facto, as necessidades basicamente são de facto orçamentais. Há aqui agora um problema de driving, que é um pouco... A plataforma foi construída a partir de um consórcio entre a Critical Software e a PT e não sabemos o que é que vem em termos de nova solução para o futuro. Isso terá que ser acautelado Mas nós, enquanto órgão de fiscalização, queremos seguir, portanto, com atenção e detalhe essa matéria que pode ser decisiva. Fico à disposição para outras questões que queiram colocar. Enfim, isto é uma perspectiva muito genérica, mas permitam-me que também vos remeta para o parecer anual. E vai chegar até ao fim do mês, Sr. Presidente, o nosso parecer relativo ao ano 2018. Quisemos que cumprir o prazo, normalmente, até a 31 de março, fazemos sempre esse cumprimento desse desiderato legal. Muito obrigado também à Sra. Doutora pelo apoio que trouxe e pelo cabal conhecimento de todas as soluções de direito que são importantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo desvirtuar aquilo que foi o sentido desta reunião e o conteúdo que o Sr. Presidente lhe deu, e aliás é o que resulta da lei, primeiro agradecer as palavras que foram dirigidas, segundo dizer que é para mim um gosto muito especial estar acompanhado de pessoas cujo currículo de idoneidade foi hoje aqui exposto e que nos confere, a mim especialmente, a maior das confianças. Terceiro, uma palavra muito especial também para o Dr. Paes Sousa, que tem sido o rosto mais visível, embora com ótimas equipas, mas o rosto mais visível desta mudança, que é uma mudança mais do que legal, é uma mudança também conceptual. E muito rapidamente, para também não desvirtuar então o que me pediu, só deixar-vos uma rápida reflexão que tem um pouco a ver com aquilo que eu estudei para preparar esta audição. E que se prende com os momentos desafiantes que nós vivemos e vamos viver cada vez mais e tem, de facto, a ver com os direitos, liberdades e garantias, com o problema da informação, com o problema da plataforma, quem é que pode e deve estar e aceder à plataforma, quem é que não pode e não deve aceder à plataforma, que conjunto de informação tem que lá estar, nomeadamente por causa da prevenção, e nos tempos que correm em que a questão já não é do acesso à informação, às vezes é o excesso de informação ou a excessiva facilidade de acesso à informação, nós temos que, somos convocados para um desafio ainda maior de conter os vários interesses em jogo, mas em que os direitos, liberdades e garantias estão especialmente visados. Oxalá tenhamos essa capacidade de juntar aquilo que são as necessidades que uma plataforma destas contém e que, de facto, pode ser uma solução muito interessante do ponto de vista da harmonia e da coerência do sistema com aquilo que é a defesa de alguns direitos fundamentais que, antes de mais, nos compete aqui defender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Sousa. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
É só para agradecer aos colegas as palavras simpáticas que me dirigiram. Mais nada. Obrigado.
É a mesma coisa, portanto, para agradecer apenas as palavras e manifestar mais uma vez a minha disponibilidade para o que entenderem por conveniente.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, é quase para dizer para o mesmo efeito. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto se há mais algum esclarecimento a solicitar aos nossos candidatos. Não havendo, resta-me agradecer a vossa disponibilidade e, com todos estes augúrios, estou certo que terão as melhores condições para o cumprimento das vossas funções e esperemos que esta Casa também saiba acolher as indicações que nos fizerem chegar do que no âmbito das nossas competências couber para melhorar o cumprimento da missão de que estão incumbidos ou de que estarão incumbidos a partir de amanhã.
Muito obrigado.
Muito obrigado.